a seguir ao mesmo protocolo do Fundo Reabita. E, portanto, neste universo todo, das casas todas, são, o Reabita apenas teve... Apenas? Enfim, naturalmente o ideal seria zero, obviamente. Mas foram 8 casas naquele universo, das 40 e tal casas, na altura, aqui na comissão de inquérito, que o senhor arquiteto Vitor Reis veio demonstrar que haviam 40 e não sei quantas casas. Era 46 ou 47, não sei exatamente quantas é que são. Mas sei que era qualquer montante, qualquer valor nessa ordem.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, para prosseguir.
Senhor Engenheiro, essa intervenção e nesse momento do Sr. Arquiteto Vítor Reis, consegue encontrar algum motivo que justifique esta intervenção naquele momento do processo?
Sr. Engenheiro, para responder?
Eu não sei, eu só sei aquele círculo que escreveu apenas ao município. Portanto, é o facto que eu consigo saber. Ele círculo escreveu apenas ao município de Douro Grande. E, portanto, não, agora, outras questões não lhe sei dizer.
Sr. Deputado?
Sempre que estavam em causa verbas do Fundo Reabita, o contrato era sempre efetuado entre a empresa, entre a família e a empresa. O Reabita funcionava basicamente como a entidade que pagava, havendo anteriormente a validação, a fiscalização, o acompanhamento de todo o processo. Portanto, tudo isto funcionava de forma automática e normal, e era assim com todos os casos, e o processo funcionou globalmente bem. A CCDR teve também aqui sempre um papel de acompanhamento, de proximidade com os municípios e com o fundo, e funcionou sempre tudo dentro da normalidade.
Estava a perguntar, Sr. Deputado. Faz favor, para responder, Sr. Engenheiro.
Assim foi, Sr. Deputado, assim foi. Tudo funcionou no tempo em que lá estive, com total normalidade, à exceção, temos que andar, digamos, a ver essas questões, mais do foro jurídico, que eu pensava que nem ia para essas... Quando aceitei ir para o fundo, pensei que era uma questão mais técnica que iria desenvolver, acabei por me enganar e digamos, daí o meu cansaço ao fim do ano, já de analisar tantos processos.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, eu fiz a pergunta meio afirmação, porque nos incêndios de outubro eu estive próximo deste acontecimento na minha região e era assim, a CCDR tinha uma grande proximidade com os municípios e com os processos e eu acompanhei alguns de perto e era exatamente assim que acontecia, funcionou tudo muito bem e dei conta e notei que, ou pelo menos não dei conta da presença do Iru e como eu, todos os cidadãos da minha região não deram conta da falta que o Iru fez porque os processos correram todos bem, se calhar aqui houve excesso de Iru ou de algumas pessoas do Iru eventualmente, e não do Iru, de algumas pessoas do Iru que tentaram tornar o processo mais complicado. E eu tenho a agradecer-lhe os esclarecimentos que trouxe aqui a esta comissão, felicitá-lo por isso, agradecer-lhe os contributos que nos deu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à segunda ronda, aqui ouvir hoje o nosso engenheiro jurista, por obrigação de função, a palavra ao grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Olga Silvestre. Sra. Deputada, faz favor, segunda ronda. Recordo aos seus deputados que a intervenção até ao máximo 5 minutos serão seguidas e eu pedi ao Sr. Engenheiro que fosse registando porque a resposta é global no final a todos os grupos parlamentares inscritos. Sra. Deputada Olga Silvestre, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. E começando por referir o seguinte, eu gostava que o Sr. Engenheiro tivesse sido tão diligente no acompanhamento dos processos e da atribuição dos apoios no âmbito do IRU, enquanto membro do Conselho de Gestão, como foi no acompanhamento, no âmbito do Conselho de Gestão do Fundo Reabita, peço desculpa, enquanto foi, e que demonstrou aqui, quando foi questionado pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, no acompanhamento da matéria vertida no relatório do IRU. Posto isto, quero também aqui dizer que o PSD reconhece a importância das segundas habitações, a importância quer a nível económico, quer a importância para a coesão social e territorial da região do interior E nesse propósito, isso aqui nunca foi colocado em causa. O que é colocado aqui em causa, na opinião do PSD, ou no entendimento do PSD, é a transparência ou a falta dela na atribuição dos apoios, a justiça ou a falta dela na distribuição dos apoios, a equidade ou a falta dela na distribuição desses mesmos apoios. Isso sim é o que está aqui em causa e é o que importa apurar. Depois também referir, Sr. Engenheiro, que quanto à agricultura, o Tribunal de Contas no seu relatório refere que os apoios foram efetuados, aliás, houve uma comparticipação de 58% do IRU que foi para a agricultura, só que há um senão que é não ter havido, pelo Revita, peço desculpa, não ter havido controle na atribuição desses apoios e na fiscalização desses apoios, como houve, por exemplo, para o caso da atribuição dos apoios às casas de habitação. E eu pergunto-lhe se concorda que não houve efetivamente esse controle na atribuição dos apoios agrícolas no âmbito do Revita. Depois também perguntar-lhe se em algum município foi criado um parque de receção de produção linhosa. O Governo, na sequência desses incêndios, anunciou vários apoios para melhorar a prevenção, o alerta, o socorro, a capacidade de combater as chamas e o reordenamento da floresta. A pergunta é se isto efetivamente aconteceu, se na zona do Pinhal Interior e concretamente em Figueira dos Vinhos houve essa intervenção no reordenamento da floresta. Decorridos 3 anos, Figueira dos Vinhos está preparado para evitar uma nova tragédia semelhante à que aconteceu? Em todo o processo que envolveu o Fundo Revita e de acordo com a sua participação e tendo sido um membro ativo no Conselho de Gestão, pergunta se alguma coisa efetivamente correu mal. Se sim, o que é que correu mal? E também gostaria que nos dissesse que lições poderemos tomar para futuro, para evitar que uma tragédia como esta venha a acontecer e que também que ensinamentos podemos tirar para futuro, pois na distribuição dos apoios do Estado na sequência de uma eventual, que esperamos não aconteça, tragédia venha a acontecer. Termino dizendo que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecemos muito a sua disponibilidade e a sua participação aqui hoje como depoente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, dispensa. Ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, de facto já abordámos aqui algumas das matérias, mas importa em concreto também esclarecer aqui alguns aspectos. No âmbito da agricultura e da floresta, foi criado um modelo de apoio que assentava em determinadas categorias, 3 delas, até aos 1.053 euros, um apoio concedido pela Segurança Social. Entre os 1.054 euros e os 5.000 euros, um apoio relativamente às perdas da agricultura, e não só, também noutras áreas, concedido pelo Revita, e acima disso, candidaturas ao PDR 2020, ou seja, a medida 622 da Política da Agrícola Comum. Aquilo que nós identificámos, e aliás, na altura solicitámos ao Governo que fossem criadas até outro valor, principalmente na perda superior aos 5 mil euros, nas ajudas que tinham um processo simplificado, ou seja, bastava as pessoas candidatarem-se e tinham o apoio simplificado, que era até 5 mil euros, nós solicitámos na altura, recordo-me perfeitamente, que era até 10 mil euros. Quando nós sabemos que muitas vítimas perderam valores substancialmente superiores aos 5 mil euros, mas teriam que candidatar-se a um processo mais burocrático que obstaculizava até com questões de inscrição nas finanças e tudo mais, que muita daquela pequena agricultura e agricultura familiar não tinha condições para o fazer. Ou melhor, não o fariam porque não tinham essa necessidade, não faziam daquilo agricultura de produção. E nesse sentido, questionar-lhe se conhece quem tenha tido perdas superiores a 5 mil euros, mas tendo em consideração que sabia de antemão que os 5 mil euros eram um processo simplificado, então preferiu perder alguma da reposição em termos do apoio, ficando pelos 5 mil euros e tendo assim essa perda. Se também conhece alguém que tenha, pelo dano e pela perda que teve em termos daquilo que era a sua exploração ou a sua produção, tenha abandonado a agricultura, tenha abandonado a mesma produção florestal. E naturalmente que nós temos aqui uma situação que só contribui para a desertificação daquele território, nomeadamente o abandono. Relativamente também a uma situação que nós também achamos que é fundamental, tem a ver com o apoio aos agricultores, aos produtores florestais, aos produtores pecuários. E isto insere-se muito nas medidas, nas políticas e opções políticas que foram sendo seguidas pelos sucessivos governos, e onde o PSD tem claramente responsabilidades, nomeadamente no que tem a ver com o desmantelamento do Ministério da Agricultura, com a retirada das extensões rurais do apoio técnico aos pequenos agricultores, e aquela zona, uma zona de pequenos agricultores, que é fundamental terem apoio técnico para saber, em termos científicos, em termos daquilo que eles precisam, das melhores técnicas, dos melhores procedimentos para a sua produção, e nomeadamente até das zonas agrárias, mas que não é só o PSD que tem responsabilidades, o PS também tem responsabilidades, porque também tinha tido tempo para ter responsabilidade, para ter recuperado muito disso, desse investimento, e não o fez. Portanto, aqui as culpas são partilhadas, uns porque tiraram, outros porque podiam ter dado e não deram. E nesse sentido também quero saber qual seria o papel se estes agricultores tivessem outras condições em termos de apoio técnico para produzir, para ter as suas produções, acesso à informação e às práticas mais atualizadas. E nesse sentido, deixar-lhe aqui também só uma questão. No global, a precisão que nós fazemos é esta, e temos-lhe dito aqui já por diversas vezes. Relativamente aos apoios, entendemos que foram as perdas que se ajustaram aos apoios, e não os apoios que se foram ajustar às perdas que as pessoas tiveram. Ou seja, não foram os apoios que foram ao encontro das perdas que as pessoas tiveram, tiveram que ser as perdas que foram reduzir, que foram, abdicaram daquilo que tinham por direito e ajustar-se aos apoios que eram mais reduzidos. Se entende também, se concorda com esta apreciação que o PCP faz, das perdas terem sido ajustadas aos apoios que foram, em muitas das situações, bastante complexos em termos do seu acesso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Joana Bento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Engenheiro em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar a sua exposição inicial pela clareza do contexto dentro do âmbito desta comissão, e a minha intervenção não vai no sentido de obter de si o que é que acha de muitos assuntos que não teve a ver com a sua função, porque de facto acho que não ajuda ao âmbito desta comissão de inquérito. Queria-lhe dizer que falou que por razões humanitárias houve aceleração do processo. Eu entendi como uma forma de que houve processos que foram simplificados, e isso também resulta daquilo que é o próprio Fundo Revita, no apoio simplificado, por exemplo, para prejuízos declarados entre os 1.053 euros e os 5 mil euros em termos de apoio à agricultura, e portanto entendi isso, a sua afirmação, como sendo de simplificação. E queria lhe perguntar se participou diretamente na atribuição destes apoios agrícolas e com que bases os mesmos eram atribuídos. Depois, neste ponto, se houve alguma comunicação de alguma entidade ou pessoa, ou um cidadão, de alguma irregularidade, ou até de uma junta de freguesia, se houve alguma irregularidade neste ponto. Se tem ideia também nesta questão do apoio simplificado do Fundo Revita, se houve, que quantos beneficiários foram contemplados neste tipo de apoio. Fala que houve um alarido e que isso prejudicou as pessoas, nomeadamente no acesso, que limitou o acesso, ou que as pessoas tinham receio de se candidatar ou de pedir apoios. Isso ocorreu só nas habitações, só na questão agrícola, na parte florestal, houve alguém que deixou de pedir apoio para, em virtude desse alarido e para não cair nessa suspeição que retratou. Sabe quantas casas estão indiciadas e quantas são do Fundo Revita? Sabe quantas casas tinham seguro e estas foram apoiadas pelo Fundo Revita? E questiono se ainda se houve alguma medida preventiva da sua parte, alguma comunicação a outras entidades, nomeadamente privadas e que estavam no terreno, para que houvesse alguma